América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 16 de janeiro. São agora 12:30 na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Na produção está o Jaime Faria e Pete Hanley na sonoplastia. Mina desaba em Moçambique, pelo menos há 4 pessoas mortas, há dezenas de mineiros em desaparecidos. Daqui a pouco vamos até a província de Manica. Também falaremos sobre a pós-crise, se quisermos entender, em São Tomé e Príncipe. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam desbloquear a entrave de última hora no acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Forças sudanesas usaram armas químicas na guerra civil. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada é através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Igualmente estamos na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, em VOA Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português, subscreva e terá então acesso às nossas notícias. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Enviados americanos estão hoje a tentar desbloquear entraves à aplicação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A disputa era sobre as entidades de vários presos que o Hamas exige que sejam libertados, disseram fontes oficiais americanas. O movimento Hamas disse hoje estar empenhado no acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza, isto depois do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter acusado essa organização de recuar em partes do acordo. Um comunicado do gabinete de Netanyahu disse que o Hamas estava a tentar extorquir concessões de última hora. Ele acusou a Hamas de voltar atrás num entendimento que daria a Israel o poder de veto sobre quais os presos palestinianos condenados por homicídio que seriam libertados em troca de reféns mantidos pelo Hamas. Pouco tempo depois, um alto funcionário do Hamas, Isaac al-Rishk, disse que o seu grupo está empenhado no acordo de cessar-fogo que foi anunciado pelos mediadores. Netanyahu disse que o seu gabinete não se vai reunir para dar a aprovação necessária ao acordo até que o grupo militante aceite todos os elementos. Hoje prosseguiam os combates e autoridades médicas palestinianas disseram que as forças israelitas realizaram vários ataques aéreos na quinta-feira em Gaza, matando 72 pessoas. A França disse, entretanto, que planeia realizar uma conferência sobre a Síria em Paris em fevereiro, disse a presidência francesa em comunicado esta quinta-feira. Os militares do Sudão usaram armas químicas em pelo menos 2 ocasiões contra o grupo paramilitar com o qual lutam pelo controle do país, disseram 4 altos funcionários americanos citados pelo New York Times. As armas foram recentemente usadas em áreas remotas do Sudão e tinham como alvo membros das forças militares de apoio rápido contra as quais o exército está em luta desde abril de 2023. As autoridades americanas temem que as armas possam ser utilizadas em breve em áreas densamente povoadas da capital, Khartoum. As revelações sobre o uso de armas químicas surgem numa altura em que se espera que os Estados Unidos anunciem sanções contra o chefe militar sudanês, o general Abdel Fattah al-Burhan. A Grã-Bretanha anunciou hoje um tratado com a Ucrânia que inclui colaboração militar, parcerias científicas e tecnológicas e um esforço para rastrear cereais ucranianos roubados. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer está de visita a Kiev para assinar o pacto com os líderes ucranianos. Starmer vai também anunciar uma nova ronda de ajuda militar para as forças ucranianas. Hoje foram noticiados mais confrontos entre as duas partes. O governador de Dnipropetrovsk, Sheri Lysak, disse que a sua região foi alvo de drones, mísseis e artilharia pesada russa. As defesas aéreas ucranianas abateram 34 dos 55 drones. O Ministério da Defesa russo disse por seu turno que as suas defesas aéreas destruíram 27 drones ucranianos. Thank you.
Obrigado, João Santa Rita. Vamos então à série de reportagens que preparamos para a nossa audiência nesta quinta-feira e vamos começar em Moçambique, onde uma mina artesanal de ouro desabou, matando 3 garimpeiros e deixando soterradas dezenas de outros nesta quarta-feira, no interior de Amatongas, no distrito de Gondola, na província moçambicana de Manica, reacendendo problemas velhos de segurança precária na mineração artesanal. O analista social que falou com a Voz América realça que a pobreza e a falta de emprego vão continuar a forçar jovens a arriscarem as suas vidas. O governo reconhece o dilema de segurança na mineração artesanal, com o mais recente episódio de desabamento de mina. Uma reportagem enviada pelo nosso correspondente André Catoeira.
Uma parede de solo cedeu e cobriu com terra pelo menos 12 túneis de mineração de ouro subterrâneo, soterrando dezenas de garimpeiros que exerciam atividade e em subcondições, explicou Mário Paunde, chefe de posto administrativo de Amatongas.
Havia um grupo de jovens garimpeiros que estavam a fazer seus trabalhos e a mina teria desabado. Quanto aos números, não vamos avançar quantos que estão ali, porque não temos a certeza, mas é que neste momento estamos numa operação de resgate.
Anotou em declarações à Voz da América que 3 garimpeiros morreram no incidente e outros 3 dos 4 que sobreviveram ao desabamento da mina continuam estáveis em tratamento hospitalar. Um dos sobreviventes, Manuel Timba, explicou que o desabamento ocorreu no princípio da manhã, apanhando de surpresa dezenas de garimpeiros que estavam em operações nos túneis.
As minas caiu, enquanto aí tinha pessoas a trabalhar aí. Eram 5 horas de manhã. Aqui quase uns 12 minas estavam aqui. Tinha pessoas aí.
O instinto dos garimpeiros geralmente leva-os a zonas acidentadas, onde a atividade é arriscada, sobretudo na estação das chuvas, quando eleva o risco de desabamento e com o registro de mortes de forma recorrente no garimpo em Moçambique. O incidente de quarta-feira 15 é o primeiro a ser registado pelas autoridades em 2025, mas outras 25 pessoas morreram em desabamento de minas em vários distritos na província de Manica em 2024. Vários outros casos não entraram para as estatísticas. Mário Ponte observa que as autoridades têm trabalhado no apelo aos garimpeiros para se unirem a associações mineiras para beneficiar da assistência técnica do governo e garantir a sua segurança nas atividades.
Esta atividade é uma atividade que os nossos jovens fazem, mas de uma forma ilegal. E nós sempre aconselhamos aos jovens para que possam criar uma associação, para que tenham uma assistência técnica para que essas situações se evitem.
Entretanto, o sociólogo Abílio Mandelat observa que a atividade mineira em Moçambique é realizada em subcondições, com a maioria dos garimpeiros a recorrer a métodos tradicionais de mineração, apesar do alto risco.
São pessoas que usam instrumentos nada sofisticados, algumas vezes métodos até tradicionais, não garantem que estejam seguros, sobretudo porque exercem uma atividade que pressupõe remover grandes quantidades de solos, fazer túneis subterrâneos para conseguirem encontrar os minérios que tanto procura. Agora, o que leva as pessoas a arriscarem muito, de facto corrobora com a ideia da falta de emprego, de oportunidades, da pobreza. Mas a segunda hipótese tem a ver com o facto de muitas vezes as pessoas que participam na atividade do garimpo verem e perceberem como as empresas ou outras pessoas que também estão no mesmo ramo de atividades enriquecem.
Falou-vos de Esmoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Vamos agora ao vivo para Amatongas, no distrito de Gondola, aí na província de Manica, ao encontro do nosso correspondente André Catoeira, que está a acompanhar o resgate desses mineiros. André, boa tarde para ti. Pelo menos fala-se mais um morto, 4 mortes até agora, certo? Boa tarde.
Boa tarde, Álvaro. Sim, na verdade já são 4 mortos que foram resgatados do primeiro de 12 poços que ainda estão por ser feito o trabalho de resgate, que continua em curso. Neste caso, foi suspenso agora que é noite e que por causa mesmo da chuva que está a decorrer, prevendo-se que amanhã volte-se a fazer este trabalho de resgate dos garimpeiros que estão soterrados desde ontem, quando ocorreu este incidente na zona de Amatongas.
Até agora, as autoridades não avançam mais nada, não têm números de quando estão soterrados. Como estão esses trabalhos? Vão a bom ritmo? Bom, pararam agora por causa da chuva. Será que estarão a ir a bom ritmo? Qual é o tempo que eles admitem que poderão chegar a outros túneis. Se é que tens essa informação.
Sim, até agora as autoridades não avançam em números concretos de quantos podem estar soterrados, mas vários testemunhos dos garimpeiros que estavam na hora em que a terra cedeu falam de dezenas de garimpeiros que estejam soterrados. Eles dizem que os garimpeiros, geralmente no grupo de 5 ou 6, estavam em cada um dos poços, estimando-se, no entanto, que sejam acima de 50 pessoas que provavelmente estejam soterrados, mas são números que não são ainda de confirmar, como as autoridades dizem, que são números ainda desconhecidos, e é por isso que essas operações de resgate vão continuar até que sejam alcançados todos os 12 poços. O trabalho de resgate está a um ritmo lento, como pode ver, em 24 horas só foi feito o trabalho de resgate num único poço, por causa mesmo das condições geográficas do próprio local. É um lugar muito acidentado e os poços geralmente são muito fundos e as máquinas que estão a ser usadas não possibilitam que este trabalho ocorra com alguma velocidade.
André, muito obrigado por esta entrada desde Amatongas, no distrito de Gondola, o nosso correspondente André Catoeira, a acompanhar o resgate desses mineiros que... Acabamos de dizer, pelo menos há 4 mortos em Moçambique. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Na província de Nampula, ainda em Moçambique, 5 pessoas morreram devido à passagem do ciclone Dikeledi. 36 mil foram igualmente afetadas, de acordo com dados oficiais. As localidades mais afetadas foram o distrito de Mussoril, Ilha de Moçambique e cidade de Nacala, Porto. No programa Washington, Fora de Horas da Voz da América, hoje o jornalista Eunício Silva falou desde Nampula e disse que as maiores necessidades são alimentos, abrigo e medicamentos. Ele conversou com a Paula Alves Silva.
Eunício, primeiro de tudo, queria confirmar consigo que tínhamos aqui o registro de 5 mortes e mais de 36 mil pessoas afetadas. Queria confirmar se há alguma alteração a estes números.
Por enquanto não. Oficialmente estes são os números que foram colocados ao consumo público na tarde de ontem, na última sessão do Comitê Operativo de Emergência, que foi dirigido pela presidente do INGD, a senhora Luísa Mecky, e neste momento ainda estão em curso levantamentos. No entanto, estes são os números oficiais, mas a cada momento vão surgindo ainda mais dados sobre a destruição que foi causada pelo ciclone, e só na cidade de Nampula há bairros que estão quase que totalmente devastados, destruídos em consequência, como o que aconteceu na zona do bairro de Namicoma, concretamente na zona de Tabarrex.
Quais são, neste momento, as necessidades mais urgentes? Sabemos que foram habitações destruídas, há várias famílias afetadas. Pergunto também se existem alimentos, que recursos é que são realmente necessários fazer chegar a estas pessoas?
Naturalmente, neste momento, são os recursos mais necessários que têm a ver com alimentos, porque as pessoas estão desde segunda-feira à noite a dormir ao relento. Kits de abrigo também são necessários. E algum medicamento, porque há crianças que já começam a passar com problemas, a passar mal com problemas de febres, possivelmente possam incluir casos de malária e até diarreia, porque as famílias estão completamente desprovidas.
Daniel Chapo tomou posse ontem como novo presidente deste novo governo. Foi dada a conhecer, tendo em conta que Nampula é já uma região que tem sido afetada constantemente por ciclones e outros desastres naturais, tem sido um constante revirar daquela que é a situação social desta população. Foi indicado por parte do novo presidente, no seu discurso, algum programa que vá ser aplicado para ajudar estas pessoas, sobretudo tendo em conta que a maior parte das pessoas afetadas são crianças e mulheres?
Não, infelizmente não. O novo Presidente da República não referiu a situações de eventos climáticos extremos, e o caso concreto que teria acontecido anteriormente com o Chile e agora com esta Dikeledi, não referiu-se a isto, tanto quanto também ainda não pronunciou-se oficialmente sobre algum programa do governo para cobrir as necessidades por que passam estas famílias. O único momento em que se observou no seu discurso inaugural sobre as vítimas destes ciclones, destes eventos climáticos extremos, foi o minuto de silêncio que pediu, não só naturalmente para as vítimas destes eventos, como também para as vítimas das mortais das manifestações e enfim. O anterior Presidente da República é que teria referido-se sobre milimetricamente sobre a situação das vítimas do Chido e do Clete, que estava a acontecer exatamente naqueles momentos da tomada de posse.
Era Aunício Silva no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Faremos agora São Tomé e Príncipe. O ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada admitiu que a Ação Democrática Independente, a ADI, partido que lidera, vive o período mais difícil da sua existência e corre o risco de desaparecer após o que ele chamou de golpe palaciano que derrumbou o governo. Numa mensagem no Facebook, ele disse que frente ao aumento do autoritarismo e da corrupção e o risco para o ADI é de facto de nos virmos a fracionar e acabarmos por desaparecer, estava a citar.
O partido vai conhecer muitos ataques. As pessoas contam, os golpistas contam com as nossas fragilidades, nomeadamente com a precariedade material que muitas vezes afeta a nossa militância e também pela alguma ambição precipitada e falta de visão de médio e longo prazo. Porque esse governo não tem como ter sucesso. Esse governo que querem chamar de Nova Esperança, no fundo é um governo de amigos e compadres que têm como denominador comum resolver os seus problemas pessoais e de ego hipertrofiado. O risco que nós temos hoje é de retrocesso, de incongruência, de aumento do autoritarismo e da corrupção, e o risco para o ADI é de facto de nós virmos a fracionar e acabarmos por desaparecer quando, desde 2010, somos o maior partido de São Tomé e Príncipe. Toda a gente sabe que as decisões do Sr. Vila Nova são anticonstitucionais. A oposição, repetidamente, nomeadamente o MLSTP, reconheceu que quem devia governar é o ADI, com um candidato evidentemente designado pelo ADI. Nada me surpreende, como tem sido agora o caso, ver o MLSTP aceitar essa farsa. Criticar, mas aceitar. Porque o MLSTP está à espera do momento certo para dar a machadada final nesse governo e, por consequente, no ADI.
Patrice Trovoada, antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e presidente da ADI, que deixou o país há cerca de uma semana, assim como fez em 2018, quando perdeu as eleições. Na Guiné-Bissau, no setor de Bué, na região de Gabu, 19 das 29 escolas públicas estão fechadas devido à falta de professores, disse o diretor do Centro de Ensino do Setor Bacar Camará em entrevista à Rádio Leste FM. Das 29 escolas, só estão a funcionar 10 e com grandes dificuldades. Alguns professores que lecionavam em algumas escolas estão reformados. Por exemplo, em Beli, temos 9 turmas com 4 professores. Ele disse que trabalha com 3 turmas, uma no período da manhã e 2 turmas unidas no da tarde, para não deixar os alunos fora do processo escolar. Camará pediu às autoridades que deixem trabalhar os professores colocados em Bué, a fim de garantir o funcionamento das escolas. Muitos que se dirigiram para Bué ficaram, no entanto, mais próximos do centro urbano de Gabu. A Voz da América não conseguiu até agora qualquer reação das autoridades. Vamos agora até Angola, mais precisamente para o sul, na província do Cunene. Mulheres e crianças continuam a abandonar o país em busca de fontes de subsistência na Namíbia, em meio à seca permanente na região. Verance Rodrigues tem a reportagem.
Teresa Dinelau, diretora executiva em exercício da associação Amename Umuno, que em português significa Eu Também Sou Pessoa, esteve na última semana na Namíbia e relata à Voz da América o que viu.
Eu estive na Namíbia, na área de Oxipuco. Nós encontramos mamães que dormem debaixo das árvores com as suas crianças, criança de 2, criança do colo. Antigamente eram os homens que abandonaram as suas famílias, abandonaram as suas casas para ir procurar alguma coisa para sustentar as suas famílias. Mas hoje em dia temos até mulheres, senhoras, abandonaram os filhos e o marido em casa porque está aí procurar emprego. E esses empregos que as pessoas procuram na Namíbia, é mesmo ser escrava, com fome, que não há maçango, não há emprego, não há nada. Por isso temos pessoas a abandonar as famílias a se perder na Namíbia. O nosso governo está a fazer, não quero mentir, mas estou a dizer que não estou a ver nada, porque eu vivo dentro da cidade de Ondjiva.
Para o ambientalista Bernardo Castro, enquanto o governo não alargar o acesso da população aos serviços básicos e aos fatores que impulsionam a produção, será muito difícil evitar a fuga sazonal das populações para lugares com melhores condições de sobrevivência.
Digamos assim, mobilizar recursos e oportunidades que o estresse climático dá aos diferentes ecossistemas. No caso do Cunene, criou o CAF, aquele canal, que, como dizíamos já antes, é apenas uma parte de um problema que não conseguiu dar respostas ao que nós agora, ao que se vive lá. Também questões que se prendem com a desconcentração e temos assistido àquilo que se chama injustiça climática ou socioambiental. O governo continua a transferir o dano climático por diversas razões às populações mais vulneráveis.
Entretanto, o governo do Cunene reconhece os municípios da Kahama, Kuroka e parte de Umbanja como sendo os mais fustigados pela seca, mas a sua governadora, Gerdina Didalelo, defendeu nesta terça-feira que a população tem de saber fazer a sua parte.
Começar a trabalhar na prevenção. Não podemos acostumar a nossa população a esperar pelo apoio do governo para poder viver, porque o governo não terá recursos para fazer. O Coenda tem estado a ajudar a nossa população, porque os recursos que o Coenda tem estado a disponibilizar, as pessoas conseguem adquirir alimentação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, ontem o presidente Joe Biden fez o seu discurso de despedida na Sala Oval e alertou para os perigos da concentração do poder e da riqueza. O discurso, que encerrou a sua carreira política de décadas e um mandato de 4 anos e que teve como protagonista Donald Trump, que dentro de dias deverá tomar posse pela segunda vez. Patsy Wadakuswara, chefe dos correspondentes da Voz da América na Casa Branca, tem esta reportagem apresentada pela Paula Alves Silva.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai deixar a Casa Branca quando o seu mandato terminar, a 20 de janeiro. No seu discurso de despedida, na quarta-feira à noite, deixou um aviso.
A perigosa concentração de poder nas mãos de um número muito reduzido de pessoas ultra-ricas. As consequências perigosas se o seu abuso de poder não for controlado. Hoje, está a tomar forma na América uma oligarquia de extrema riqueza, poder e influência que ameaça literalmente toda a nossa democracia, os nossos direitos básicos e a nossa liberdade.
O presidente não disse a quem se referia quando falou em oligarquia, mas alguns dos maiores bilionários do país, incluindo Elon Musk, estabeleceram laços estreitos com o presidente eleito Donald Trump. Sem nomear ninguém, Biden fez uma alusão à recente decisão do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de que a empresa de redes sociais, proprietária do Facebook e do Instagram, deixaria de trabalhar com verificadores de factos.
A imprensa livre está a desmoronar-se. Os editores estão a desaparecer. As redes sociais estão a desistir da verificação de factos. A verdade é sufocada por mentiras contadas pelo poder e pelo lucro.
Biden terminou o seu mandato com uma nota alta na política externa. Poucas horas antes, anunciou que Israel e o Hamas tinham chegado a um acordo de cessar-fogo e de reféns em Gaza. O acordo será, em grande parte, implementado pela nova administração.
Foi por isso que disse à minha equipa para manter a nova administração totalmente informada, porque é assim que deve ser, trabalhando juntos como americanos.
Numa carta divulgada na quarta-feira, Biden refletiu sobre como a sua administração começou nas sombras da Covid e o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiantes de Trump com a intenção de anular o resultado das eleições de 2020 que Biden venceu. Biden vai deixar o cargo após o mandato com um índice de aprovação de apenas 39%, de acordo com a Gallup. A forma como o seu legado será recordado pode também depender do seu sucessor. Thomas Schwartz, historiador presidencial da Universidade de Vanderbilt.
Se Trump se revelar realmente tão perigoso para as normas democráticas como Biden e outros democratas sugeriram, então acho que ele, o Biden, pode ser visto como muito profético. Mas caso contrário, penso que as coisas forem menos apocalípticas com Trump e se assistirmos a uma presidência mais ou menos normal, com problemas e algumas realizações, penso que Biden será mais recordado pelo que realmente realizou.
As conquistas de Biden, segundo a Casa Branca, incluem a liderança de uma forte recuperação económica. E embora Biden tenha tentado acabar com os envolvimentos estrangeiros, é criticado sobretudo pela saída caótica dos Estados Unidos do Afeganistão. Biden terminou agradecendo à nação pelo privilégio de servir.
Continuo a acreditar na ideia que esta nação defende. Uma nação onde a força das nossas instituições e o caráter do nosso povo são importantes e devem perdurar. Agora é a vossa vez de ficar de guarda.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Especialistas e defensores dos direitos humanos estão a reagir à decisão dos Estados Unidos de que está a ser cometido um genocídio pelas forças de apoio rápido do Sudão naquele país e pelos seus aliados. A reportagem de Harry Wilkins tem a narração da Mayra Lassalette.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou numa declaração de 7 de janeiro que as forças de apoio rápido, RSF, paramilitares do Sudão e as milícias aliadas assassinaram sistematicamente homens e rapazes, até crianças, numa base étnica, determinando que os crimes cometidos pelas RSF e os seus aliados equivalem a genocídio. O líder de um grupo de defesa dos Darfur reagiu à notícia.
A comunidade de Darfur está bem ciente dos crimes e violações cometidas contra ele. Consideram estes atos de genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade como parte natural das suas vidas. Para eles, o reconhecimento e o reconhecimento por parte da comunidade internacional e de países maiores é uma vitória e um passo em direção à justiça.
O RSF e as milícias que lhe estão associadas são maioritariamente de etnia árabe, vitimando os sudaneses negros, particularmente o povo Masalite. A declaração é um primeiro passo em direção à justiça, dizem os grupos de defesa dos direitos humanos.
Podem sentir que o seu trauma é reconhecido. Não quero subestimar isso.
Blinken também anunciou sanções contra o líder da RSF e empresas ligadas ao grupo paramilitar. Wida Shim diz que esta é a segunda vez em cerca de 20 anos que o genocídio é declarado no Darfur.
Lições não aprendidas e insuficiente ação preventiva.
Muitos consideram o genocídio o crime mais grave do direito internacional.
É importante do ponto de vista jurídico. É importante do ponto de vista moral.
Blinken destacou o comandante da RSF, Mohamed Hamdan Daglo, por violar os compromissos assumidos ao abrigo do direito humanitário internacional para proteger os civis sudaneses. Um líder acusado do genocídio de 2004 em Darfur ainda está a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Entretanto, Rojal afirma que os assassinatos étnicos continuam e que os combates em curso em algumas zonas do Darfur conduziram à fome.
Assassinatos diretos dentro dos campos, nas cidades e nos bairros, a fome, fome e fome, tudo isto continua.
Quando lhe foi pedido uma resposta às acusações, um porta-voz da RSF forneceu à Voz da América uma declaração amplamente partilhada nas redes sociais. Esta decisão não tem qualquer valor ou impacto sobre a situação atual no Sudão, mas pode complicar a crise sudanesa. A declaração não nega a alegação de genocídio.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, mas pode continuar com os nossos serviços na internet, voaportugues.com, e também nas redes sociais, voaportugues no Facebook, no X, no Twitter e no Instagram. Na rádio estaremos aqui de regresso amanhã. Joe Gill, Jaime Faria e Álvaro Luzer Andrade, todos se despedem. Até amanhã.